O nosso trabalho de hoje do curso Filósofos e a Filosofia Clínica trará aquele que é considerado, ele é um economista e é filósofo, e é o pai da moderna economia, tal qual nós a temos e conhecemos, o iluminista Adam Smith, nascido em 1723 e desaparecido em 1790. E escocês, né, de uma pequena aldeiazinha chamada Kirkcaldy, na Scotland. Vamos ver ali alguns elementos que eu coloquei no quadro para que vocês possam acompanhar sobre a vida dele, o trabalho dele, e em seguida vamos diretamente a um texto do Adam Smith. Bem, esse filósofo e economista, ele tem uma história muito curiosa. Ele, primeiro que ele pediu para que queimassem tudo que ele tinha escrito, sumissem com as cartas dele, com os diários. O que aconteceu? Os historiadores ficaram em graves dilemas. Nós temos muito poucos registros que nos mostram a pessoa, a história, a historicidade de Adam Smith. Ainda assim, por vias indiretas, pessoas que conviveram com ele, nós temos alguns dados da pessoa dele, como ele cresceu, alguns relatos famosos sobre isso. Por exemplo, nós sabemos que ele perdeu o pai logo poucos meses depois de nascer, ele perde o pai dele. E ele desenvolve durante toda a vida uma afinidade tal com a própria mãe dele, um amor tão grande, aliás, a mãe morre pouco tempo antes dele, eles morrem num período da vida muito próximo, e ele nunca veio a se casar, o Adam Smith. Ele tinha uma verdadeira veneração pela própria mãe dele durante a vida toda. Ele teve. E há vários casos, vocês procurando na internet ou naquela coleção Os Pensadores, vocês vão ver alguns relatos que trazem sobre os poucos relatos que nós temos sobre a vida dele, né, que era uma pessoa extremamente distraída ao extremo, assim, ponto de se atrapalhar de começar, de sair para passear e quando veja saiu da própria cidade. É um pouco de folclore, um pouco de realidade, também de distração nas roupas. Era um daqueles homens que faz com que se façam piadas sobre filosofia. Muito cedo ele vai estudar em Glasgow, a cidade industrial lá da Escócia, uma cidade muito grande na Escócia, né? Ela e Edinburgh são as duas maiores cidades escocesas. E muito cedo, 15, 16 anos, ele já vai para a universidade. E sabe o que que ele vai estudar lá? Filosofia. Filosofia moral. Filosofia moral. A obra que ele mais, que ele achava que era obra de referência para a vida dele, que não foi A Riqueza das Nações, mas A Teoria dos Sentimentos Morais, que ele publica em 59, era um jovem de 30 e poucos anos. Era essa obra que ele achava que era a grande contribuição dele para a época dele. Ele era já professor depois de filosofia moral. E é uma obra muito curiosa, viu? Ainda para os nossos dias ela tem suas curiosidades. Ali ele defendia muito o elemento da empatia, essa coisa de você se colocar no lugar das outras pessoas. É um clássico, aliás, sobre isso, né? A Teoria dos Sentimentos Morais. E que gerou nos historiadores, estudiosos ainda hoje, uma série de conflitos e problemas sobre o que ele de fato queria dizer. Porque na Riqueza das Nações ele defende algo que não parece ser uma empatia. Então não é fácil conciliar esses termos na teoria do Adam Smith. Mas há quem tente, há muitos que tentam aí tentar parar esse paradoxo aí, bastante evidente. A teoria econômica dele era bastante clara, bastante evidente, não havia margem para dubiedade quanto à teoria econômica dele. Primeiro, ele pregava, ele era um iluminista, né? Não há dúvida sobre isso. Em 1750, como eu anotei para vocês, ele conhece David Hume e eles ficam amigos, muito amigos. Muito amigos. Adam Smith fica muito amigo de David Hume. Aliás, ele manda trechos do livro antes para o David Hume olhar se era isso mesmo que ele estava escrevendo, se tinha valor filosófico, ou no caso da teoria dos sentimentos morais. E o David Hume, claro, gostava muito do amigo e responde uma carta bem humorada para ele, dizendo: olha, aqui fazem muito barulho e não sei o que. Então, ele tenta orientar o amigo dele. O Adam Smith, quanto à filosofia moral, não era um homem que conseguia fazer os fundamentos que ele fez, aliás, quando escreve sobre economia. Né? Como filósofo na economia, ele conseguia embasar suas ideias com maior propriedade. Ali eu resumi para vocês, em poucas linhas, a teoria econômica dele, que nós vamos ver agora. Primeiro, o Adam Smith é uma referência ainda hoje, mesmo com, olha, 1700, gente, 1750, 1760, a obra dele é desse período, e no entanto, ainda hoje, ele é um clássico, ele é uma referência, e pode ser lido com grande tranquilidade. Ele é amistoso quanto ao que ele coloca, vocês verão em seguida o texto dele, escreve muito bem. Então ele defendia, primeiro, baixa intervenção do governo na economia. Quanto menor a intervenção que um governo tiver na economia, isso é o melhor. Mínima interferência. Nada de projetos para a sociedade, nada de uma sociedade que é protecionista, nada dessas coisas. Ele estava falando com quem quando ele defende isso? Com o mercantilismo. A crítica dele direta era o mercantilismo. Como é que era o mercantilismo nessa época no iluminismo? O mercantilismo funcionava assim: um governo com mão de ferro fechava as fronteiras, fazendo um protecionismo máximo. A ideia era fortalecer a indústria interna, o mercado interno, as trocas internas, não é? Então, para isso, defendia o seu máximo: acumulação de bens, ouro, guardar moeda, um Estado protecionista que ia amparar o cidadão, ia interferir com mão de ferro, dando nos bancos, na economia, baixando. Esse era o mercantilismo na época dele. E ele dizia: de jeito nenhum, é o contrário. Nós temos que tirar o governo, o papel do governo é outro, não é esse. Segundo, ele diz: isso tudo que eu estou colocando para vocês é para facilitar agora a leitura. Quando nós formos ao texto, ela se torna mais amistosa com esses ensinamentos aí iniciais. Segundo, iniciativa privada livre. Adam Smith acreditava profundamente na iniciativa privada livre, no homem que pode criar, no homem que pode construir, sabe? E ele não tinha o menor receio de competitividade. Aliás, ele dizia que isso era muito bom. E ali, ó, interesse próprio. Ele dizia que quanto mais uma pessoa se interessasse por ela mesma, gostasse de si mesma, quisesse evoluir, progredir, ótimo para todos nós. Assim era o pensamento dele. Então, vocês vão ver em seguida nas próprias palavras dele, ele falando sobre isso. Então, Adam Smith, que é o pai de todos esses economistas que seguem, e na próxima aula veremos Davi Ricardo, que é quase um continuador e que arrumou muitos elementos da filosofia dele, e depois em seguida veremos Marx, fechando essa parte dos filósofos da economia do nosso curso. Que a maior influência na vida de Marx foi Davi Ricardo, né? Então estamos fazendo uma sequência aqui. E o Adam Smith, ele defendia o interesse próprio. Ele dizia que se o padeiro, o quitandeiro, o engenheiro, o médico, se eles se gostam, ele dizia, isso é ótimo. Porque se ele se gosta, ele vai querer trabalhar, ele vai querer dar as coisas para os filhos, vai querer cuidar da esposa, vai cuidar da casa dele. Todo mundo vai ganhar com isso. Então ele defendia muito o interesse próprio. E o conceito, um dos mais controversos, um dos que gerou uma das maiores polêmicas em todos os tempos na economia, que é a tal da mão invisível. O Adam Smith tinha uma fé muito grande, aliás, inabalável nisso aí, que assim, ó, uma economia aberta, na qual o governo não interfere, baixa interferência do governo, que possa trocar com os povos, que possa fazer negócios, que cada pessoa se interesse por aquilo que faz, e a competitividade é saudável, porque surgem os inventores que criam novas coisas. Numa sociedade assim, ele disse que existe uma espécie de mão invisível que regula os mercados. Isso, traduzindo para os nossos dias, seria aproximadamente a lei da oferta e da procura. Quer dizer, tem pouco produto temos poucas garrafinhas de água mineral, elas serão mais caras. Temos muitas, elas serão mais baratas. Basicamente é isso. Na manufatura. Quando virmos agora o texto dele, vocês verão que em outras áreas ele já tem um posicionamento distinto. E, sim, eu ali por último contraria os pressupostos mercantilistas. Este foi provavelmente um filósofo que nos deixou um legado poderoso. Acho pessoalmente que ele ficaria triste com que alguns... como alguns entenderam a teoria dele e o que fizeram com ela, mas Marx também não vai ficar distante. Marx, que é o extremo oposto dele, também não ficaria contente com o que alguns fizeram com as teorias dele, não é? Vamos ver o filósofo, vocês tirarão as conclusões de vocês. Vou fazer a primeira parada aqui no gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre essa primeira etapa que fizemos. Vamos ver então essa obra, A Mão Invisível, uma publicação da Companhia das Letras, aqui no Brasil, que traz uma das partes mais comemoradas, mais elogiadas, mas não a mais importante. A obra A Riqueza das Nações tem várias, a parte 1, parte 2, tem muitos momentos importantes. Essa seria quase como você ler Platão e não ler a alegoria da caverna, né? Não há como fazer isso. A base das ideias, a teoria das ideias aqui. Então nós temos um dos elementos que faz link para muitos pensamentos do Adam Smith. Vamos começar então pela divisão do trabalho, tá? Vamos ver o que ele coloca. Ele, aqui onde o professor sublinhou, vocês já sabem a parte que nós veremos da obra, então temos como ver tudo, dado o tempo que dispomos. Então, sobre divisão de trabalho especificamente, Adam Smith, lembrem, um iluminista respondendo com grande franqueza e antagonismo ao mercantilismo de sua época. Ele nos diz, 1750, vamos lá. A divisão do trabalho... Ele fala, o maior progresso na capacidade de produção do trabalho e a maior parte do talento, aptidão e critério com os quais ele é conduzido ou aplicado em toda parte, parece ter sido o efeito da divisão do trabalho. Okay? Então, o progresso, a nossa capacidade de produção, isso ele atribui como um efeito da divisão do trabalho. Vamos ver do que ele está falando aqui. Tomemos um exemplo de uma manufatura de porte muito pequeno, mas na qual tenha sido frequentemente observada a divisão de trabalho. A atividade do fabricante de alfinetes, um trabalhador não adestrado para essa ocupação, que a divisão do trabalho transformou numa atividade específica. Ele não está familiarizado com o uso da maquinaria nela empregada, cuja invenção foi provavelmente suscitada por essa mesma divisão de trabalho. Ele mal poderia, talvez, usando toda a sua aptidão, fazer um alfinete por dia, e certamente não conseguiria fazer 20. Mas, da maneira com que essa atividade é hoje conduzida, não só todo esse trabalho constitui uma atividade específica, como também é dividido em certo número de setores, dos quais a maior parte é composta igualmente de atividades específicas. Um homem desenrola o fio de aço, outro homem faz ficar reto, um terceiro homem corta o fio de aço, um quarto lhe faz uma ponta, um quinto homem o esmerila para receber a cabeça do alfinete. Fazer a cabeça requer 3 operações distintas. Pô-la no alfinete é uma atividade específica. Branquear o alfinete, outra. Até mesmo embalar os alfinetes num papel é uma atividade por si mesma. E a importante atividade de fazer um alfinete é desta forma dividida em cerca de 18 operações diferentes, que em algumas manufaturas são realizadas por pessoas distintas, embora em outras, às vezes, o mesmo homem realize 2 ou 3 delas. Ou seja, é assim que ele exemplifica o fato de que a nossa produção maior de alfinetes, por exemplo, já é uma consequência da divisão de trabalho. Fazemos a divisão de trabalho e podemos fazer coisas assim, que um só de nós não conseguiria fazer. Aí ele coloca vários exemplos sobre isso. Então, mais adiante ele nos diz: um incremento proporcional da capacidade produtiva, a separação entre as diferentes atividades e os diferentes empregos parece ter ocorrido em consequência desta vantagem. Ele vai levar isso até para a filosofia, sabia? Logo ele vai dar um exemplo que na própria filosofia, nas ciências intelectuais, isso também ocorre. Essa separação, inclusive, é geralmente levada ao extremo nos países que desfrutam de um grau mais alto de industrialização e progresso. Aquilo que constitui o trabalho de um único homem numa sociedade em estágio rudimentar é normalmente dividido entre vários numa mais desenvolvida. Lembre, isso ainda hoje para nós costuma ser verdadeiro para muitos, não é? Na nossa época, já é quase um chavão, um bordão da nossa época. No entanto, isso que foi escrito em 1750, 1760, nesse período, nos traz algumas questões. Será assim cada vez mais? Se você consulta aí um site de economia, o que que você encontra lá? A especialização será cada vez maior, não é isso? Saberemos cada vez mais sobre cada vez um ponto mais específico de algo. E aí nós dizemos, provavelmente será assim. Eu pergunto a vocês, será assim? Qual é o fundamento de uma afirmação dessa? Para um iluminista de 1723, eu acredito que sim, que pudesse ser assim. O mundo estava se desdobrando assim. Mas na nossa época, há várias áreas nas quais nós já vemos um efeito reverso disso. Um exemplo. Hoje, uma pessoa municiada de um computador tem acesso a tantas informações de dados e já tem sites especializados em buscas que ela pode reunir esses dados e fazer o que 20 pessoas fariam, ela faz sozinha. Em muitos casos, já há uma reversão desse preceito. Estamos convivendo com elementos híbridos. Um pouco do que ele colocou, mas também já temos cada vez mais elementos diferentes. Lembrem que é importante sempre conversarmos com o autor nas bases dele, na época que ele viveu, como ele colocou esses elementos, não é? O Adam Smith queria libertar aquelas sociedades daquela escravatura que tinha um nome, mercantilismo, que estava sufocando aqueles povos todos. E conseguiu, em grande parte, ele conseguiu. Podemos responsabilizá-lo pelo que viria depois, a partir daí? Não sei. Não sei se é o alcance do que ele pretendia é tão longe quanto é isso, e daí já é uma competência nossa. Bom, aí ele vai colocar que existem diferenças, que isso que ele está falando se aplica muito à manufatura, como por exemplo, você produzir alfinetes, mas quando vamos para a agricultura isso já se torna um pouco diferente. Querem ver? Olha aqui, ó. De fato, a natureza intrínseca da agricultura não admite tantas subdivisões do trabalho, nem uma separação tão completa entre uma atividade e outra, tal como faz a manufatura. É impossível separar tão inteiramente a ocupação do criador do gado, de engorda, da do cultivador de trigo, como se pode fazer comumente com relação à do carpinteiro e à do ferreiro. O fiandeiro e o tecelão são quase sempre pessoas distintas, mas o arador, o gradador, o semeador, o ceifador do trigo são frequentemente a mesma pessoa. Como esses diversos tipos de trabalho ocorrem em diferentes estações do ano, seria impossível que um homem fosse empregado de maneira constante em qualquer um deles. Mais adiante, ele coloca: as nações mais opulentas, em geral, superam todos os seus vizinhos, tanto na agricultura quanto na manufatura, mas normalmente destacam-se mais por sua superioridade nesta do que naquela. Em geral, suas terras são mais bem cultivadas e, por terem mais trabalho e mais recursos aplicados nela, produzem mais do que seria esperado. Ele mesmo, no entanto, admite que isso não necessariamente influenciará diretamente na baixa dos preços. Observe o que ele diz, que às vezes há um efeito contrário. Ele diz: na agricultura, o trabalho dos países ricos nem sempre é muito mais produtivo do que nos países pobres. Olha, não parece um contrassenso do que ele acabou de dizer? Vamos ver o argumento dele. Ou, pelo menos, nunca é tão mais produtivo quanto habitualmente é no caso da manufatura. Portanto, considerando o mesmo nível de qualidade, o trigo dos países ricos nem sempre chegará mais barato no mercado do que o dos países pobres. O trigo da Polônia, levando em conta o mesmo nível de qualidade, é tão barato quanto o da França, a despeito da maior opulência e grau de desenvolvimento dessa última. O trigo da França, nas províncias produtoras de tal cereal, é tão bom quanto o trigo da Inglaterra, e na maioria dos anos tem aproximadamente o mesmo preço que este, embora em opulência e desenvolvimento a França talvez seja inferior à Inglaterra. Bem, vamos dar uma olhada nisso que ele está colocando. Ele está trabalhando a questão que mais tarde o Davi Ricardo vai tentar enfrentar com uma série de problemas. Davi Ricardo é o homem que vai pegar o problema do valor, né? Nessas flutuações todas, como fica então a questão do valor? O Adam Smith não tinha essa preocupação, pelo menos não aqui diretamente. Indiretamente, sim. Diretamente ele estava procurando mostrar que nós podemos, em outros moldes, em outras bases, fazermos esses elementos diferentes, sem aquele fechamento que o mercantilismo propunha. E claro, eu nem citei, mas isso é de uma obviedade completa. Não preciso dizer que ele já respondia que é um feudalismo cujas últimas luzes ainda alcançavam essa época. Ainda últimas ecos do feudalismo, bastava uma crise mais forte para que alguns começassem a questionar para trás ainda do mercantilismo, perguntando se talvez o feudalismo não tivesse ainda alguma lição. São coisas da história da humanidade. Ele, o Adam Smith, nem olhava para trás, ele não tinha mais nada que conversar com o feudalismo, né? Com o mercantilismo, sim, no sentido de uma crítica. Considerem uma coisa. Se vamos conversar com ele a partir de 2017, poderíamos dizer para ele que hoje, muitas vezes, uma pessoa pode cumprir todos esses papéis e que o valor e o preço e os pagamentos poderão ser completamente diferentes. Poderíamos dizer para ele também que hoje, dada a complexidade que as culturas estão alcançando, as sociedades, nós podemos a um só tempo ter, numa mesma sociedade, convivendo numa pessoa, preceitos que vão desde um feudalismo, coisa que ele ia achar surpreendente, até as economias abertas, essas economias de elementos cruzados que vem aí, e que o pessoal começou primeiro a chamar de terceira via, mas que já está provavelmente da quinta, porque o que vem é tão surpreendente, não é? Os novos vetores de economia são qualquer coisa vertiginosa. Já há projetos impressionantes. Um na Escandinávia propondo que a pessoa, que vários postos de trabalho sejam simplesmente terminados. Por pesquisas descobriu-se que muitas atividades que hoje algumas pessoas fazem, por exemplo, no governo, funcionalismo público, que se o governo dissesse vá para casa, você ganha 3 mil reais, vai continuar ganhando esse dinheiro, mas não precisa mais trabalhar. A economia se beneficiaria disso. Há estudos ainda mais avançados que colocam em xeque esses elementos e revertem o preceito. Não mais vamos trabalhar por necessidade, mas por complementação, que seria completamente diferente. Já vimos em aulas anteriores que a escola de Adorno, daquele pessoal da qual derivou o trabalho de Habermas, foi uma tentativa de mostrar que o marxismo, a teoria marxista tal qual foi elaborada por Marx, já não era suficiente para explicar os novos tempos. Era preciso um neo-marxismo, pois hoje estamos vendo isso em várias áreas. Quando conversamos com Adam Smith, que foi o precursor de tudo isso que estamos vendo aqui em economia, e vejam quanto ele é atual, não é, na fala dele, podemos acrescentar a ele esses elementos agora, que graças a trabalhadores como ele, que inovaram nessa área, temos agora esse horizonte amplo, muito amplo, diante de nós. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Tem um elemento aqui importante, com a fala dos colegas que ouvimos há pouco. Um colega colocou o aspecto humanista e, sem qualquer sombra de dúvida, o Adam Smith tinha esse cunho, esse teor humanístico. Essa obra dele, Teoria dos Sentidos Morais, que ele considerava a grande contribuição dele, é uma obra que trata de empatia. É uma obra que trata de preceitos morais e de um mundo que pode se aprofundar dentro dos elementos da afetividade, desde que compreendamos o olhar do outro, a pele do outro, mas a partir do mundo do outro. Olha, é um clássico da recíproca de inversão. Poderíamos estudar tranquilamente em recíproca de inversão aquele tópico dessa obra e ela nos atenderia perfeitamente bem nas mais diferentes premissas que ele coloca. Inclusive, ele trata dos elementos de época, né? O Adam Smith, diferente de muitos filósofos e pesquisadores numa Escócia faminta e problemática, ele não tinha problemas econômicos. Ele vem de uma família abastada, ele tinha recursos para estudar, para fazer as coisas dele. E ainda assim, ele desenvolve uma obra dessa natureza. Agora, vejam, Eu sei que fica parecendo um capitalismo selvagem, despudorado, vamos competir, e é com a competição que vai surgir os elementos melhores, a criatividade. Isso é uma leitura errônea de Adam Smith. Ele não colocava assim, tanto é que ele era contrário aos trusts, aos oligopólios, às associações espúrias entre empresas, com o intuito de baixar o preço e essas coisas, quebrar outras empresas. Ele não aceitava esse tipo de coisa. Ele dizia que isso enfraquece e congela a mão invisível, que é a reguladora dos mercados. Para ela poder funcionar bem, precisamos de um humanismo no qual a pessoa se interessa por ela mesma, e ao se interessar por si mesma, ela então quer o bem dos filhos, quer o bem da família dela, dos amigos, quer dizer, ele dizia que isso é bom para a economia. E uma obra anterior, Teoria dos Sentimentos Morais, ele dizia isso, temos então que considerar também ir para o mundo do outro e considerar o mundo do outro, que é a empatia. Infelizmente ele não teve felicidade em conversar essas duas coisas e acabou complicando não só a teoria dele, mas a compreensão dos que viriam sobre isso. Mas lembrem, ele defendia um Estado não intervencionista, que deixasse que as pessoas pudessem viver em paz, viver bem, com educação, com cultura. Ele cuidava desses outros aspectos também. Não é? Mas não é assim que ele foi visto por várias escolas filosóficas. Vamos prosseguir aqui o trabalho. Bom, mas temos problemas aqui. Se a coisa fosse tão simples, não é? Numa sentada e um papel, ele teria resolvido tudo. Como fica quando nós colocamos, por exemplo, as máquinas nessa situação? Como é que... Porque vejam, ele está pregando que cada pessoa possa criar, possa construir, que o Estado não se meta nas nossas vidas e não fique nos enchendo com impostos impossíveis, nada. O papel do Estado é que a gente possa caminhar tranquilo pela rua, que a gente tenha trabalho, que a gente possa viver, que a gente tenha escola, e ele fique lá bem longe, o Estado, quase invisível. Se não aparecer e não se meter, melhor ainda. Muito bem. Mas diante de um contexto desse, como fica com a inserção da máquina? A máquina não vai tirar empregos, a máquina não vai fazer... E é justo nessa época aí que começa a efervescência, não é? Que não pararia. Teríamos aí a Revolução Industrial, teríamos uma outra humanidade em breve. Como fica isso? Como é que eu posso falar em divisão de trabalho? Que antes era feito entre homens, agora com a inserção da máquina ali no meio. Ele coloca assim: na economia do tempo que comumente se perde ao se passar de um tipo de ocupação para outro, e finalmente a invenção de um grande número de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho e permitem que um homem realize a tarefa de muitos. Primeiro, a melhora na aptidão do trabalhador vai inevitavelmente aumentar a quantidade de trabalho que ele pode realizar. E a divisão do trabalho, ao reduzir a atividade de cada homem para uma única operação simples, e ao fazer dessa operação a única ocupação em sua vida, vai necessariamente aumentar muito a aptidão desse trabalhador. Olha um exemplo que ele dá. Um ferreiro comum, que embora acostumado a manejar o martelo, nunca foi empregado para fazer pregos, se em alguma ocasião específica for obrigado a tentá-lo, dificilmente, estou convencido, será capaz de fazer mais de 200 ou 300 pregos por dia. E mesmo estes serão de muito má qualidade. Um ferreiro que se acostumou a fazer pregos, mas cuja única e principal atividade não tenha sido a de um pregueiro, mesmo com o máximo de diligência, raramente fará mais de 800 ou 1000 pregos por dia. Tenho visto vários rapazes com menos de 20 anos de idade que nunca praticaram outra atividade a não ser fazer pregos, e que quando se aplicaram, conseguiram fazer cada um deles até 2.300 pregos por dia. A feitura de um prego, no entanto, de maneira alguma é uma operação das mais simples. A mesma pessoa aciona o fole, atiça ou aviva o fogo quando necessário, aquece o ferro e forja cada parte do prego. E também ao forjar a cabeça do prego, ele tem que trocar suas ferramentas. As diferenças de operações em que se subdivide a feitura de um prego ou de um botão de metal são todas elas muito mais simples. E a aptidão de uma pessoa numa dessas operações, caso esta tenha sido a única atividade a que esta pessoa se dedicou em sua vida, será normalmente muito maior. A rapidez com que algumas das operações destes manufatores são realizadas excede aquela que alguém que nunca as tenha presenciado julgaria atingível pelo trabalho da mão humana. Segundo, a vantagem que se obtém economizando o tempo, que comumente se perde na passagem de um tipo de trabalho para outro, é muito maior do que poderíamos imaginar à primeira vista. Ai, passei aqui. E terceiro e último, todos devem estar percebendo quanto o trabalho é facilitado e abreviado com o uso de maquinaria adequada. Ou seja, o Adam Smith não se colocava contra, de maneira universal, ao emprego da máquina, mas sim se colocava a favor de um uso seletivo, inteligente da máquina. Aí sim, o Estado pode ajudar. O Estado pode participar com instrumentos reguladores e tudo mais. Ainda assim, não é um tema fácil. Em se tratando de Adam Smith, o Estado para ele sempre é colocado em segundo plano e fora. Ele coloca o indivíduo e a sociedade dos homens em foco e o Estado fora de foco, quase o contrário do que é feito em muitos lugares hoje, né? A maior parte das máquinas empregadas nas manufaturas em que o trabalho é subdividido foi... Olha que interessante isso que ele coloca. De onde vêm as máquinas? Foi originalmente inventada por trabalhadores comuns, que sendo cada um deles empregado numa operação muito simples, naturalmente concentraram seu pensamento em descobrir métodos mais fáceis e mais próximos para realizar aquela operação. Ou seja, é quase um desenvolvimento natural da caminhada humana. E ele fala durante muitas páginas sobre isso. O Adam Smith, ele pega e coloca assim, ó, que ele compara o ser humano com os animais e diz que nós, pela nossa própria natureza de participação, de sociabilidade e outras coisas, é natural que nós façamos esse tipo de coisa, que nós criemos máquinas, que nós nos desenvolvamos dessa maneira. Para ele, esse é o caminho, mas não de uma maneira sem juízo e sem critérios, né? De uma maneira humana. Agora ele vai trazer alguns elementos, como por exemplo a própria filosofia. Olha o que ele diz sobre isso. Na evolução da sociedade, a filosofia ou a especulação intelectual torna-se, como qualquer outro emprego, a principal única atividade e ocupação de uma classe específica de cidadãos. Como qualquer outro trabalho, também é subdividida em um grande número de setores diferentes, e cada um deles oferece ocupação para uma categoria ou classe de filósofos. E essa subdivisão do emprego, da atividade da filosofia, como em qualquer outro negócio, incrementa a perícia e economiza tempo. Cada indivíduo torna-se mais perito em seu setor específico, mais trabalho é realizado como um todo, e a quantidade de conhecimento é consideravelmente aumentada por isso. É a grande multiplicação nas produções de todos os diferentes ofícios, em consequência da divisão do trabalho, que propicia, numa sociedade bem governada, viram o que eu falei há pouco? numa sociedade bem governada, que a riqueza universal se estenda até as classes mais baixas do povo. Todo trabalhador tem uma grande quantidade de itens em seu próprio trabalho para pôr à disposição, muito além dos que ele terá ensejo de dispor ele mesmo. E como cada um dos outros trabalhadores está exatamente nesta mesma situação, ele tem a possibilidade de trocar uma grande quantidade de seus próprios itens por uma grande quantidade dos de outros, ou, o que vem a ser a mesma coisa, pelo preço equivalente a uma grande quantidade dos de outros. Ele supre os outros abundantemente com aquilo de que eles possam ocasionalmente precisar, e ele lhes fornece com a mesma abundância aquilo que eles eventualmente necessitem. E uma grande fartura se dissemina por todas as diferentes classes da sociedade. Entre as críticas pesadas que o pensamento de Adam Smith recebeu, uma delas é que, ok, isso é maravilhoso, é bonito, é perfeito, desde que a nossa sociedade fosse melhor do que é. Desde que nós tivéssemos educação para implantar algo assim. Desde que nós tivéssemos, desde preceitos filosóficos até a religiosidade apropriada para um mundo tão bonito como ele propõe aqui. Mas como está implantar ou tentar fazer isso? É cair na mão de agentes enganosos e tudo. Ele mesmo, prevendo que essa crítica fosse feita, pudesse ser feita, já embutiu a crítica na fala dele. Já colocou isso na fala dele. Por isso que ele coloca: olha, isso tudo não vai prescindir de um governo que se ajuste, que proteja essa sociedade, que proteja esse estado de coisas. Isso sim será papel do governo, não nos flagelar, cuidar para que nós possamos fazer isso e que não tenhamos a pessoa ali na rua morrendo de fome, a outra jogada ao relento. E disse: não, isso não é um princípio como esse. Bom, aí ele exemplifica o que ele está dizendo aqui. Ele diz: observem as conveniências do mais comum dos artesãos ou de um jornaleiro num país civilizado e próspero, e se perceberá que o número de pessoas empregadas para lhe suprir uma parte delas, mesmo que só uma pequena parte, excede qualquer cômputo imaginável. Um casaco de lã, por exemplo, que agasalha um jornaleiro, por mais rudimentar e rústico que possa parecer, é o produto do trabalho conjunto de uma grande multidão de trabalhadores. O pastor das ovelhas, o classificador e separador da lã, o penteador ou cardador, o tingidor, o desenredador, o fiandeiro, o tecelão, o pisoeiro, o que faz a roupa, todos eles precisam, com muitos outros, juntar seus diferentes ofícios para completar até mesmo uma produção tão despretensiosa, que é o casaquinho do jornaleiro. Aqui, deixa eu parar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. É muito importante que, quando a gente contextualiza o Adam Smith, a gente tenha uma ideia assim, ó. Era um professor da Universidade de Glasgow, muito amigo de David Hume, com outros filósofos por perto. Ele dialogava, ele trocava, ele sabia o que ele estava fazendo ao propor um tratado como esse, um estudo como esse. Sabia das dificuldades, sabia dos problemas, ele não ignorava nada disso. E a filosofia dele entra no espaço preciso no qual o mercantilismo, que antes havia sido uma promessa de libertação, estava se tornando mais um grilhão, mais uma prisão, como antes eles já tinham conhecido nos aldeamentos da Idade Média. Então, aquele Estado com mão de aço, que fechava suas fronteiras e olhava os povos vizinhos como inimigos, não é? Tentando proteger seu mercado interno, com aquelas leis duríssimas e um estado regulador que tudo controlava, e ele foi um homem que disse: olha, não precisa ser assim. O que era para nos libertar está nos matando. Vamos, quem sabe, olha essa proposta aqui. E ele reverte esses pressupostos todos. Ele diz: abram as fronteiras, vamos conversar com os países, todos vão ganhar. Ele diz: o país mais pobre ganha conosco, a Escócia, a Inglaterra, e nós ganhamos com eles. Ele tem todo um estudo mostrando como esses equivalentes ocorrem. Não se tratava mais de vamos explorar o outro, vamos fechar nossas fronteiras e acumular ouro, acumular prata, tirar proveito dos pobres. Ele dizia: não, não é por aí. Não temos que explorar ninguém, como também não temos que ser explorados. E nenhum de nós, pessoas, deve explorar o outro. Todos devem poder crescer, cada um na sua atividade, com inspiração. Quer dizer, era um pensamento bonito. Ele colocava, quanto às máquinas não devem nos tirar empregos. Elas devem gerar empregos. É diferente. Quer dizer, é um pensamento inédito. É um pensamento que trazia um oxigênio. E hoje a própria terra dele, a Escócia, não faz como ele sugeriu. Pelo menos a metade do que ele sugeriu, ela faz. Né? Pelo menos a metade, no sentido de deixar que as pessoas decidam os caminhos, e acolhe as pessoas, mas a outra metade não. Adam Smith não concordaria com o governo da própria terra dele hoje, mas provavelmente só chegou a ser o que é graças, entre outras coisas, à teoria de homens como ele. Quando ele vai tratar do princípio de divisão do trabalho, qual é o princípio que vai fazer isso? Ou seja, qual é a raiz? Qual é a natureza filosófica? Ele então entra em critérios comparativos aqui. Ele fala como são os animais. Olha o que ele diz para nós: a divisão do trabalho é comum a todos os homens, e não se encontra em nenhuma outra raça de animais, que parecem não conhecer nem esta, nem qualquer outra espécie de pacto. Só um pouquinho, passou a página demais aqui. Na sociedade civilizada, o homem precisa sempre da cooperação e da assistência de verdadeiras multidões, enquanto sua vida inteira mal é suficiente para ganhar a amizade de umas poucas pessoas. Em quase toda outra raça de animais, cada indivíduo, quando atinge a maturidade, é totalmente independente, e em seu estado natural não haverá ocasião para assistência de qualquer outro ser vivo. Mas o homem tem quase sempre a necessidade de receber ajuda de seus irmãos. E aí ele prossegue, mostrando que o princípio que vai gerar essa divisão de trabalho já é nosso, da nossa espécie. É nosso, é natural. E aqui ele procura conciliar um paradoxo. Como ao mesmo tempo podemos criar, competir e deixar que a mão invisível regule esses elementos, e ao mesmo tempo ser uns com os outros solidários, fraternos, amigos? Ele diz que a maneira disso é que essa pessoa que produz, que vai produzir, ela tem que se interessar por ela mesma, não no sentido egoístico, no sentido de querer crescer. E no outro tratado, a teoria dos sentimentos, ele diz: não nos esqueçamos de, além disso, temos que nos colocar lá no lugar do outro, para de lá vermos as coisas para cá. Só que não foi nessa ordem que ele escreveu, a teoria dos sentimentos veio primeiro. Bem, aí ele entra em terreno muito delicado. Essa é uma das partes mais conhecidas do trabalho dele. Ele começa a falar da barganha, e ele diz assim: dê-me aquilo que eu quero e você terá isso que você quer. Isso ele colocou entre aspas. Eis o significado de cada uma dessas ofertas. E é dessa maneira que obtemos um do outro a imensa maioria dos bons ofícios de que temos necessidade. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm por seus próprios interesses. Nós nos dirigimos não ao seu humanitarismo, mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos de nossas próprias necessidades, mas dos benefícios que eles poderão obter. Ninguém, a não ser um mendigo, opta por depender principalmente da benevolência de seus concidadãos. Mesmo um mendigo não depende disso inteiramente. De fato, a caridade das pessoas bem-intencionadas o supre com todos os fundos necessários à sua subsistência. Mas, embora tal princípio o proteja e proveja, afinal, de todas as coisas necessárias à vida das quais ele venha a precisar, não as provê, nem pode provê-las na ocasião mesma em que ele delas necessita. A maior parte das coisas que ele ocasionalmente quererá será suprida da mesma maneira que são supridas as das outras pessoas, por acordo, por permuta e por aquisição. Com o dinheiro que um homem lhe dá, ele compra comida. As roupas velhas que outra pessoa lhe doa, ele troca por outras roupas velhas que lhe servem melhor, ou por alojamento, ou por comida, ou por dinheiro, com o qual pode adquirir comida, as roupas ou alojamento, de acordo com a ocasião. Assim como é por acordo, por permuta e por aquisição, que obtemos uns dos outros a maior parte daqueles bons ofícios de que necessitamos, é também essa mesma disposição para a troca que originalmente propiciou a divisão de trabalho. O Adam Smith fez uma profunda pesquisa entre vários povos e culturas antes de elaborar esse texto, para ver se lá era assim, se funcionaria dessa forma. Quando ele trata, como é que fica a questão, por exemplo, dos talentos naturais, das aptidões naturais, da maneira de ser no mundo, ele tem todo um pensamento próprio sobre isso, no sentido dessa evolução. Eu vou parar o gravador. Quando ele trata da questão das diferenças naturais entre os homens, ele coloca que essas diferenças, no meio de uma sociedade, ganham outra conformação. Observe, a diferença entre os talentos naturais de pessoas distintas é, na realidade, muito menor do que imaginamos, e quando amadurecida, a própria vocação diferente que aparece para distinguir homens de diversas profissões não é, em muitas opiniões, tanto a causa da divisão de trabalho, mas sobretudo o seu efeito. A diferença entre os mais dessemelhantes personagens, entre um filósofo e um carregador de rua comum, por exemplo, parece surgir não tanto de sua natureza, quanto do hábito, do costume e da educação. Olhem, dá para polemizar até o fim dos tempos quanto a essas colocações aqui, não é? Mas vamos adiante. Temos... Opa, passei aqui. Bom, e todo esse capítulo, o princípio do sistema mercantil, é uma grande crítica sobre a economia política. E aqui ele vai afastar definitivamente os preceitos. Ele diz que um dos grandes problemas nos governos da nossa época é que foi adotado o conhecimento popular de economia. Aquele conhecimento do homem comum que está preocupado em comprar coisas, em como vai colocar na mesa suas coisas. E ele disse que essa mesma noção passou direto lá para os governos e há vários problemas aqui. Olha o que ele coloca. Como consequência desses conceitos populares, e ele ilustrou desde acumular moeda, acumular ouro, acumular dinheiro, as diferentes nações da Europa estudaram embora sem muito resultado, todos os meios possíveis de acumular ouro e prata em seus respectivos países. Espanha e Portugal, proprietários das principais minas que suprem a Europa com esses metais, ou têm proibido sua exportação sob a ameaça. Têm proibido sua exportação sob ameaça de severas penas ou a têm submetido a altas taxas aduaneiras. Proibição semelhante parece ter sido antigamente parte da política da maioria das nações europeias. Ele coloca que no momento em que houve essa passagem do conhecimento popular para os elementos que hoje nós chamamos de macroeconomia, não na época dele, houve problemas aqui. O entendimento precisaria ser outro, não era para ser adotado dessa forma como foi. Esse capítulo ele é muito interessante, por questão de tempo, nós vamos ter que saltar por essas ilustrações que ele coloca como argumento da defesa dele. E vamos direto aqui, ó. Restrições à importação das mercadorias. Essa é uma das mais duras críticas que ele faz ao mercantilismo, que tinha como uma das bases exatamente isso: pesadas restrições à importação. A ideia do mercantilismo era fazer ali mesmo para gerar emprego e tudo. Olha o que ele nos diz. Ao se restringir, seja por meio de altos impostos, seja por proibição absoluta, a importação de estrangeiros de mercadorias que possam ser produzidas no próprio país, o monopólio fica mais ou menos assegurado em casa para a indústria nacional empregada em produzi-las. Assim, a proibição de importar gado vivo ou provisões de carne conservada em sal de países estrangeiros garante aos criadores da Grã-Bretanha o monopólio do mercado caseiro para o fornecimento de carne aos açougues. Os altos impostos sobre a importação de cereais, de que em tempos de abundância moderada corresponde a uma proibição, propiciam igual vantagem aos cultivadores desses produtos. A proibição da importação de artigos de lã estrangeiros é igualmente favorável aos manufatores de lã. Não pode haver dúvida de que este monopólio do mercado interno frequentemente dá um grande estímulo ao tipo específico de indústria que dele se aproveita, e muitas vezes direciona para este emprego uma parcela maior, tanto de trabalho quanto de capital da sociedade, do que direcionaria se não fosse por isso. Mas, se isso tende a incrementar a industriosidade geral da sociedade, ou a lhe dar uma orientação mais vantajosa, nisso não é de todo evidente. E aí ele começa a mostrar como, numa intervenção dessa ordem, a mão invisível que regula essas coisas começa a ter problemas e não poder mais regular. Essa crença dele de que nós poderíamos viver todos muito bem, em paz, se os mercados fossem abertos e livres, sem essas tentativas de restrição, sem empresas que se associam para tirar proveito e quebrar as menores, sem essas coisas, ele diz que se fizéssemos assim, a mão livre e invisível regularia todas as coisas e poderia nos deixar todos bem. Adam Smith coloca: nenhuma regulamentação do comércio pode aumentar quantitativamente a industriosidade de qualquer sociedade, além do seu capital, além do que seu capital pode manter. Só pode desviar uma parte a uma direção para a qual, de outra maneira, ela não teria se dirigido. e de forma alguma é certo que essa direção artificial possa ser vantajosa para a sociedade do que aquela para a qual ela se direcionaria de acordo com a tendência natural. Todo indivíduo sempre se esforça para encontrar o emprego mais vantajoso possível para o capital que ele dispõe. De fato, é a sua própria vantagem e não a da sociedade que ele tem em vista, mas o estudo de sua própria vantagem o leva naturalmente ou mesmo necessariamente a preferir aquele emprego que é o mais vantajoso para a sociedade. Em primeiro lugar, cada indivíduo se empenha em empregar seu capital o mais próximo possível de sua residência e, consequentemente, tanto quanto possível, no suporte da indústria de seu país, desde que sempre possa, com isso, obter o lucro normal ou não muito menor do que os lucros normais do capital. Entendam que aqui ele mostra a concepção de um homem datado da época dele, não é? Quer dizer, hoje nós sabemos que isso mudou de tal forma, e também não podemos argumentar que uma atitude protecionista quanto a um ramo da sociedade possa causar esse abalo todo que ele falou, não é? Há lugares aos quais, às vezes, se você vai a um país como a Grécia hoje e você vê que a indústria do turismo, por exemplo, é fortíssima e reguladora e regulada por elementos de leis que são fortes, você vai dizer, bom, isso não poderia ser, isso desestabiliza o resto. Até é possível fundamentarmos uma desestabilização, mas podemos argumentar muito mais aqui os benefícios que isso traz a uma sociedade como a grega. Ou seja, as contrapartidas, né, do pensamento filosófico aqui. Depois, ele coloca... Em segundo lugar, todo indivíduo que emprega seu capital em apoio à indústria nacional necessariamente se empenha em direcionar essa indústria para que seu produto tenha o maior valor possível. O produto da indústria é aquilo que ela acrescenta ao objeto ou às matérias-primas em que é aplicada. Na proporção em que o valor desse produto seja grande ou pequeno, assim será, de acordo com isso, o lucro do empregador. E aí ele mostra os elementos. Leone, olha essa parte aqui. Conceder o monopólio, que você tinha listado, do mercado interno ao produto da indústria doméstica em qualquer ofício ou manufatura específicos significa, em certa medida, orientar as pessoas privadas sobre como devem empregar seus capitais. E deve, em quase todos os casos, se constituir numa regulamentação inútil ou prejudicial. E não é a única vez que ele fala contra isso. Em vários lugares da obra, ele nos alerta para essas tentativas que não são adequadas numa economia e que geram todo tipo de problema. Bom, aí ele chega ao ápice dessas críticas quando ele trata da irracionalidade das restrições. São duas partes. Vamos ver apenas a primeira como a parte final do nosso trabalho de hoje. Ele diz: impor, lembrem, essa crítica dele, ela é direta ao mercantilismo. Ele está conversando com o que na época dele se colocava como uma maneira de o Estado ser forte, das pessoas terem proteção, terem comida, terem emprego. A ideia era mercantilista. Ele diz não, que inclusive essas restrições todas são irracionais. Olhem como ele argumenta. Impor restrições extraordinárias à importação de mercadorias de quase todos os tipos daqueles países em relação aos quais a balança comercial é considerada desfavorável é o segundo expediente com o qual o sistema comercial se propõe a aumentar a quantidade de ouro e prata. Assim, da Grã-Bretanha pode importar tecidos finos da Silésia para consumo interno mediante o pagamento de certos tributos aduaneiros. Mas cambraia e outros tecidos finos da França têm sua importação proibida, exceto se for para o porto de Londres, onde serão armazenados para exportação. Os tributos aduaneiros aplicados aos vinhos da França são mais pesados do que os aplicados aos de Portugal, ou, na verdade, aos de qualquer outro país, sob o que é chamado de tarifa 1692, uma taxa alfandegária de 25% sobre o valor foi imposta a todas as mercadorias francesas, enquanto as mercadorias de outras nações foram, em sua maior parte, sujeitas a tributos muito mais leves, raramente excedendo os 5%. O vinho, o conhaque, o sal, o vinagre da França são, na verdade, exceções. Esses artigos foram sujeitos a outros pesados tributos, seja por outras leis, seja por cláusulas específicas da mesma lei. E aí o Adam Smith nos coloca o grande erro que é isso. É isso que são, mesmo conforme os princípios do sistema comercial. Em primeiro lugar, ainda que fosse certo que no caso de um comércio livre entre França e Inglaterra, por exemplo, a balança pendesse em favor da França, isso não quer dizer que, em consequência, esse comércio seria desvantajoso para a Inglaterra, ou que sua balança comercial, como um todo, se voltaria mais, por isso, contra ela. Se os vinhos da França são melhores e mais baratos do que os de Portugal, ou seus vinhos mais baratos e melhores que os da Alemanha, seria mais vantajoso para a Grã-Bretanha adquirir o vinho e o linho estrangeiro de que necessita da França do que de Portugal ou da Alemanha. Ou seja, a mão invisível regularia entre as nações o peso das coisas. E nós compraríamos de outros que podem fazer melhor as coisas que não podemos, levando a eles coisas que podemos, que são nossas. Essa interpretação, no entanto, ganhou muitas matizes, algumas pesadas capitalistas selvagens, outras marxistas muito contrárias, e raramente foram fiéis ao pensamento do autor quanto ao que ele estava propondo. Ele não estava propondo o empobrecimento de qualquer nação, não estava propondo o achaque a populações, a pessoas, não. Ele queria uma regulação harmoniosa, talvez um tanto utópica, talvez improvável para a época dele. Mas será que para os dias que se aproximam essa teoria se torna tão improvável? Será que hoje já não teríamos condições de, com ajustes, ter uma teoria assim mais próxima dos nossos dias e mais harmoniosa? Para quem acha que o professor está defendendo o capitalismo ou qualquer outra coisa, esperem aula sobre Marx. Eu vou perguntar a mesma coisa. Será que a teoria marxista, atualizada e revista em certos pontos, não seria hoje apropriada? E vocês verão que Adam Smith e Marx, por incrível que possa parecer, se aproximam e talvez se mesclem num futuro que não vai longe, dos novos tempos. Ele diz, mas em segundo lugar, grande parte delas poderia ser exportada para outros países, onde, sendo vendidas com lucro, poderiam trazer talvez um retorno de igual valor ao custo original de todas as mercadorias francesas importadas. Em terceiro lugar, e último, não existe um critério claro pelo qual possamos determinar para que lado pende o que se chama de balança comercial entre dois países, ou que país tem a exportação de maior valor. Preconceito e animosidade de cunho nacional, sempre deslanchados por interesses privados de determinados comerciantes, são os princípios que geralmente direcionam nosso julgamento de todas as questões relativas a isso. Há dois critérios, no entanto, que com frequência têm sido invocados em tais situações: as tabelas aduaneiras e o curso do câmbio. Chegamos aqui ao final desta obra de Adam Smith, um encarte importante publicado pela Companhia das Letras no Brasil, para que possamos aprofundar, rever e Essa parte toda que eu não vou prosseguir, para os efeitos da nossa aula de hoje, nós já alcançamos o objetivo. Lembrem que estamos trabalhando aqui quatro autores, para com eles montar um mosaico da filosofia no painel econômico. Começamos com Proudhon, agora passamos para Adam Smith, veremos na próxima aula Davi Ricardo e então Marx. Finalizando essa parte. Outros grandes economistas e filósofos como Maynard Keynes e tantos outros, né? Milton Friedman, nossa, é uma safra imensa. Nós não veremos. Esses quatro encerram praticamente os desdobramentos todos que viriam a partir de então. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas e considerações finais.